Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Oi, este é o MonaCast número 15 e será a continuação sobre a música dos anos 80. Só que hoje nós vamos falar sobre a produção nacional. Eu sou a Mafalda e eu não nasci de óculos. Eu não era assim, não.
Não, mas você usa óculos?
Eu uso.
Olha.
Que nem o Herbert Viana, se bem que ele fez operação, né?
Eu também fiz. Olha,
eu também
fiz. Que eu fiz na minha vida, uma das melhores.
Idem. Já faz 11 anos.
É que eu sou Mr. Magoo mesmo. Eu tenho uma miopia enorme. Nem sei se dá pra fazer a tal operação.
Dá. Olha que dá. Vai lá.
Dá sim. Vai que vai. Eu sou a Cindy e era uma tiete do Paulo Ricardo e do RPM nos idos dos anos 80.
Olha, eu sou a Samantha, feiticeira, ex Debbie Gibson. Né? Agora já me considerei muito datada, não. Agora serei sempre Samantha. E minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Virei mocinha, né? Mas tudo bem, vai lá, vai assim mesmo.
Então, eu sou o Falcão Azul e troque seu cachorro por uma criança pobre.
E é isso aí, anos 80. Paralamas. É, o que dominava os anos 80 foi o rock and roll, né, gente? Banda de garagem.
Olha, pra começar, gente, eu queria recomendar pra todo mundo que curte anos 80. Eu li um livro uma vez, até peguei o livro pra dar uma olhada de novo, que é muito legal, chama-se Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos anos 80. É da editora DBA, olha a propaganda. Mas é um livro muito legal, foi escrito por um jornalista chamado Ricardo Alexandre, que é especialista em música, escreve para o Estadão, já escreveu para a Biz e tal. E é um livro muito legal, assim, ele fala tudo sobre o rock, o surgimento do rock nacional, né? Desde os primórdios lá, ele fala dos primórdios do rock nacional, é o Vimana, não sei se vocês lembram disso, já ouviram falar nisso.
O Vimana que era quem?
Era o Lobão, o Hit,
o Lu Santos
e um outro cara aqui que eu não me lembro o nome, deixa eu pegar, eu tô com o livro na mão aqui pra ir vendo umas coisinhas interessantes, porque assim, isso surgiu no final dos anos 70 e foi o, segundo ele, o precursor aí, os primórdios do rock nacional.
É mesmo, achei que era a Rita Lee.
Na verdade, a Rita Lee veio depois. Assim, na verdade, os Mutantes não, né? Os Mutantes
os Mutantes
bem antes.
60,
então.
Exatamente. Mas ele considera o Vimana como o início do movimento do rock nacional. É muito bom esse livro, recomendo. Dias de Luta.
Vocês a gente põe o link lá no Mona Lisa.
Eu já li há um tempão e aí, assim, na semana passada, quando a gente ia gravar, eu tava aqui já esperando pra gravar. E aí lembrei desse livro, fui correndo pegar, falei, putz, meu, eu esqueci desse livro. Esse livro tem tudo, muita informação.
Que legal. Eu considero isso uma cola muito grande, tá?
Eu tô com ele aqui do lado, eu vou falar um monte de coisa legal e interessante.
Todo mundo vai achar que você sabe tudo de cabeça.
Vamos pensar que você é a filha do escritor, assim, a mulher do escritor.
Um exemplo de filha dos anos 80.
Da outra vez tinha um site pra gente dar umas olhadas, agora, olha, tô aqui a seco.
Uma listinha de Billboard, né?
Pois não é, tem que não, pra fazer aula.
Samantha, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou te passar.
Passa, então.
Não, mas qual é o nome da banda? Vimana?
Vimana.
Deixa eu botar no Google aqui.
Oi?
Não, eu já ouvi falar desses Google caras aqui. Eu realmente não lembro, porque provavelmente eles não têm uma música assim
representada. É, não, não tem. Eles eram progressivos. Era rock progressivo, daqueles de fazer música de 15, 20 minutos, sabe? Assim, é, daí até o cara do Yes veio participar uma época. Aí o Lobão começou a namorar, dar em cima da mulher do cara, roubou a mulher do guitarrista do Yes, casou com ela. O Lobão tinha 19 anos.
Tem aqui. Nossa.
Nossa.
Tava podendo.
Mas depois, depois o Lobão.
Ele não capa mais ninguém.
Mas depois o Lobão, ele fez um lá que era Lobão e os. Como é que
não,
era o nome?
Não, isso foi depois. Depois ele entrou na Blitz, né? A Blitz que foi
a grande.
Foi. Sim,
ele não, era Lobão na Blitz.
Lobão, não, não. Que Lobão
mas
na Blitz?
Ele era da Blitz antes da Blitz fazer sucesso.
Eu tenho aqui o LP na minha.
Ele saiu antes deles fazerem.
Lobão era baterista da Blitz.
Então ele é pé frio.
Quando eles foram fazer a primeira apresentação no Chacrinha. O Lobão desistiu e saiu da banda. Antes deles de fazer a primeira apresentação no Chacrinha, que era tudo, né? Era o lançador de hits, era o Chacrinha. E aí ele saiu da banda. Antes de estourar, mas o Lobão fazia parte da Blitz original.
Ó, mandei aí a foto deles nos anos. Começo dos anos 80. Puta, o Santos parece um poodle, meu. Dá uma olhada.
Não, o Lulu Santos tinha um. Nossa senhora! Tinha que vou pôr essa foto depois.
Ah, eu tenho uma foto aqui no livro que é muito legal, os caras tudo cabeludo, assim.
Gente, o Lulu Santos nessa foto. Ele você tá parecendo aquele cara. Como chama? Aquele cara que cantava a nega do cabelo duro. Que...
Depois ele cortou essa juba toda, ficou só com topete em cima, né?
Então vamos lá, começo de 80, as Blitz estava estourou com.
Sabe essas noites você sai caminhando sozinho?
Uma música, né? Você não soube me amar. Vocês tinham o disquinho lá deles, aquele compacto lá?
É single.
Single.
Foi a época dos singles. Tinha
De um lado tinha a música Você Não Soube de Amar música, e do outro lado ficava falando assim: nada. Acabou.
Eu não tinha isso.
Eles não tinham. Eles não tinham duas músicas, tinham uma só.
Que beleza.
Pra fazer um single decente.
Meu, aqui no livro conta toda a história desde o início, de como começou a Blitz, como é que chama? O marketing feito em cima deles pra ser lançado, mas eu não me lembro mais. Eu não reli o livro pra fazer isso. Se eu tivesse relido, gente, aí não ia ter pra ninguém, viu? Mas eu não me lembro, mas é assim. Eu sei que eles foram...
A gente
foram...
podia dar uma volta, daqui a 15 minutos a gente voltaria. A Ana quando tava falando ainda dos anos 80.
Não, e o pior é que eu tive uma semana pra
lembrei,
dar uma chupida.
Tá?
Eu peguei
senão...
o livro,
cara,
botei
é
na...
Luiz Caldas.
Eu peguei o livro, botei na meu criado mudo pra eu dar uma relida nele, mas ficou lá e eu não reli.
Cindy, você não estudou direito pra aula, né?
Não, estudei, desculpa.
Alguém vai ter que passar cola aí.
É. Então, aqui, ó, Lobão. Eu lembro da música Hoje é Festa na Floresta. Que a gente cantava desse jeito. Hoje é festa na floresta. Bobeou, levou na testa. Lembra?
Hoje é festa na floresta. Toda tribo ateia som. Toda taba ateia sol. Só tomando água de coco. Infeliz de quem tá triste no meio dessa confusão.
Não, do Lobão eu lembro do Me Chama.
É.
Essa toca lá no. Não, ela não toca no Love Song.
Lágrimas no Escuro?
Meio Love Songs também, vai.
Era Lágrimas no Escuro essa daí?
Essa aí mesmo.
É.
Eu tocava na minha banda.
A gente começou a falar da Blitz antes de falar de uma outra banda que veio antes da Blitz. Que você que fez até parte da... Ah, não, não. Desculpa, não fez parte da apresentação da Samantha, não. Eu fiz confusão. A banda que foi antes da Blitz foi a Gangue 90.
Gangue 90 era legalzinha.
Gangue 90.
Gangue 90 e Absurdettes. Foi primeiro.
O que eles cantavam?
Ai, putz, era aquela música que
tinha um. Ah, Nosso Louco Amor.
Isso, é. da novela. Era a abertura da novela.
Nosso Louco Amor.
Eu acho que eles têm outra música também. Ai, gente,
acho que eles só têm
É, que aí teve aquele cara que morreu, né? Não teve?
Nossa.
Era um cantor, não sei o que, o cara se matou. Teve uma história trágica da Gangue 90.
Ah, então
outra música da Gangue 90 é aquela Perdidos na Selva. Foi a primeira.
Perdidos, sabe? Na Selva?
Eu e minha gata rolando na relva. Gostava de... Não lembra dessa? Essa foi uma das primeiras. Isso, perfis de piratas, pirados, perdidos na selva.
Acho que era de uma novela também, não era? Não na abertura, assim, mas acho que tinha trilha sonora aí no...
Eu não sei, o nome dele era Júlio Barroso, o que morreu.
Júlio Barroso.
Agora, eu tô olhando aqui no Orkut umas comunidades de rock anos 80, e tem uma que a foto da capa é um CD, é um disco do Eduardo Dudek.
Ai, nossa. Ele também disse que foi um dos precursores. E você sabe que eu fui no show do Eduardo Dudek com as minhas irmãs. Elas eram mais velhas do que eu, né? E lá fui eu junto com elas no show do Eduardo Dudek. Meu, pior é que era legal. O cara era um showman. Ele fazia, trocava de roupa.
Mas ele é engraçado.
Era, mas eu adoro
gente debochada, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre.
Isso, tinha essas músicas, a gente cantava as músicas, ele ficava no piano lá, dançando. Era engraçado.
Tratados como maus elementos, lá dentro rolando Bob Marley. Cá fora, por favor, documento, barrados no baile, uou, uou. Cantando no banheiro, berrando no chuveiro, deixo logo o meu corpo inteirinho ensaboado. Benzinho, eu fico ensopado. Papai bate na porta, a maçaneta entorta, eu não abro. Ah, eu não abro. Mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, eu não abro. Ah, eu não abro. Não adianta ninguém da família pedir pra entrar. Cachorro por uma criança pobre, sem parente, sem carinho, sem rango, sem cobre. Deixe na história de sua vida uma notícia nobre. Troque seu cachorro, troque seu cachorro, troque seu cachorro, troque seu cachorro, troque seu cachorro por uma criança pobre.
Então, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens.
Ah, era bem minha, né? Nunca gostei muito.
Eu gostava dela cantando com o Léo Jaime A Fórmula do Amor. Lembra da Fórmula do Amor?
Eu tenho um gesto exato, sei como devo andar. Aprendi nos filmes pra um dia usar. Pra te impressionar. Luz de fim de tarde, meu rosto encontra a luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito na minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão.
Ela vem melhorando enquanto ser humano cantor.
A nível de ser humano cantor.
É, o Kid Abelha. O Kid Abelha, assim, ela. Grupo assim, nunca me liguei, sempre preferi os Paralamas, Lulu Santos.
Você lembra da história que ela deu uma. Pegou um pandeiro e tacou na cara do guitarrista lá?
É, do Leone.
Do Leone, que eles eram.
Eles brigaram, eles Primeiro ela foi namorada do Herbert Viana, né? Eles namoraram um tempo. Daí eles separaram, aí ela ficou com o Leone. Aí eles brigaram nesse episódio. Aí ele saiu da banda e montou aquela outra banda dele, que eu não me lembro o nome agora, do Leone, que também tiveram vários hitzinhos. Não me lembro o nome da banda. Vocês lembram disso?
Da banda, não. Eu
da banda do Leone?
Dele.
Ai, era Zero? Não, não era Zero, né? Zero é do outro, Guilherme Zara.
Não, Zero é do outro. Eu gostava do Zero, mas Zero já é mais... 86,
mais pra frente, 87.
É mais pra frente.
Falar em bandas de uma música só, ou cantores, Neuzinha Brizola com Mentira.
Aff,
Maria. Mentira, Mentira.
Isso era muito ruim.
Tinha umas músicas do caramba, né?
Aquela... E outra, Magazine. Magazine.
Kid Vinil.
O Kid Vinil até hoje tá por aí.
Heróis do Brasil.
Tique Tique Nervoso, né? Isso me dá tique tique nervoso. Nossa, eu sou boy. Magazine.
Também essas duas, né?
Né, tinha aquela ligeiramente grávida.
Dr. Silvano e Companhia.
Não era do metrô, da Virgínia?
Não, era do Espírito da Cunha.
Só nossa, música, do... banda de uma música só, né?
É.
Total.
E é do Eu Sofri.
Eu Sofri.
Sempre Livre, Sempre Livre. Era a banda do Absorvente.
Banda do Absorvente.
É, com a Van Juvenel, né?
É?
Eu
cantava, era outra mulher, não era Van Juvenel. Era um outro nome, era Dulce não sei o que, não era?
A Dulce Quintal.
É.
Mas ela fazia parte do grupo, a Van Juvenel, então eu tô confundindo de repente. Bom, sei
eu,
lá.
Eu não sei. Eu acho que essa banda de Leonel não fazia parte.
Esse podcast vai ser assim.
Uma zona total.
Eu tô nem falando. Vocês falaram isso, tudo errado.
Tudo errado.
Porque de nacional eu não me garanto em nada. Lembranças assim, flashes.
Vocês viram já no YouTube, tem um vídeo da Angélica. Na época aquela apresentadora lá. Nos anos 80, né? Que ela tinha aquele cabelo de poodle, assim. É. E foi lá uma banda dessas bandas de uma música só cantar uma música que era Eu Quis Comer Você.
Ela?
Não, é, e ela ficava cantando com as crianças junto, assim.
Essa música?
Essa música.
Era Eu Quis. Ô Falcão, era Eu Quis Comer Você ou era Eu Quis Comer Angélica?
Não, Eu Quis Comer Você, era o nome da música. Aí ela entrevistou um vocalista, um puta marigudo, mas eu não lembro de que banda que era. Aí o cara falou, porque a música era legal, tá? Eu tava. Era, conta a história que eu tava afim da menina, então o nome é Eu Quis Comer Você. Ah, que legal, não sei o que, junto com. Pulando.
E a criançada.
Gente, que derrota.
É a época que a Xuxa batia nas crianças, né? Uhum, outros tempos de TV também.
Aqui, ó, Camisa de Vênus. É, tinha Eu Não Matei Joana D'Arc.
Caras, ainda odeio aquele cara com força.
E ainda cantava aquele Silvia. Silvia Piranha.
É, o Camisa de Vênus era do Maurício Nova, né? Marcelo Nova. É, a gente tocava Eu Não Matei João Nadar.
É, nós, falando do Camisa de Vênus, a gente esqueceu de falar nos primórdios também do punk, né? Também foi antes disso tudo aí, dessas bandas famosas de tipo Inocentes, Garotos Podres, esses punks de São Paulo.
É, mesmo também, Rato de Porão vem dessa época também, né?
Foi antes dos pop.
Do João Gordo?
É, o Rato do Porão é do João Gordo antes dele ser cool, né?
E foi daí que veio aquele punk de Brasília e começou a gerar o Clap Hood, o Legião Urbana, mas o punk de Brasília copiou o punk de São Paulo e daí eles se degeneraram, né? Largaram o punk e viraram pop.
Entrou a Globo no meio e viraram pop.
A Samantha tá falando alguma coisa ou ela tá só delirando lá no fundo?
Eu tô só resmungando.
Ai, meu Deus.
Mas vamos lá, vamos seguir aquela página lá e aí a gente vai banda por banda?
É, Bleach. Tava mais organizada da outra vez, deixa eu falar.
Bleach.
Alô, alô, tipo ouvir. Você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio Atividade.
E pra você que vai viajar, o tempo é bom. Sujeito a amores impossíveis no final.
É isso?
Blitz tá aqui, ó. Agora eu sei tudo de Blitz, tá? Eles reuniram-se no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, para apresentação do grupo teatral. As Dubral trouxe o trombone, que é, olha,
era
o grupo
do Evandro Mesquita.
É, mas era o...
da Regina Cazé.
Isso. Aquele outro que tá sempre com a Regina Cazé.
É, a Luiz Fernando Guimarães.
Isso.
Cadê? Blitz. É, então o Lobão fez parte da Blitz. Nossa.
É, eu tô tentando encontrar uma capa da Isto É, que tem aqui no livro. E que justamente tem a foto deles com o Lobão. Mas eu não tô achando. Tô tentando, mas não tô achando.
A Marina Lima, que era do Blitz também?
Não,
Marina Lima não. Era a Fernanda Abreu.
É, tava tentando lembrar.
E por onde anda o Evandro Mesquita?
Ele tá fazendo um quadro no Fantástico com a Fernanda Torres. Sobre relacionamentos homem-mulher.
Uma vez eu vi ele, acho que num programa infantil também. Um programa infantil naquela época passava qualquer coisa, né? Tava ele com as crianças, ele tava totalmente chapado, assim. Ele, vamos todo mundo cantar. Aquela cara de maconhado, assim. Tava muito engraçado. Então, eles lançaram o compacto. Single, Você Não Soube Me Amar, em julho de 82, e o single não tinha lado B. Eu lembro bem disso, porque era ridículo, você virava lado B. Não ficava falando assim, nada, e acabou. E eu lembro que junto com Você Não Soube Me Amar, fizeram um monte de música de gozação, né? Você lembra aquela lá? O nome dela é Valdemar?
Ah, lembro.
No LP deles, lançado posteriormente ao single, eles todas as músicas fizeram sucesso, né? Aquele único LP que eles lançaram, né?
As aventuras de Blitz,
exatamente.
Que tinha a música do caminhoneiro, como é que chamava o caminhoneiro?
Arlindo Orlando.
Arlindo Orlando, seu noivo.
Tinha várias, tinha GMGM, tinha...
Dois Passos do Paraíso.
Eu me adoro, né? Não, depois eles tiveram o LP Radioatividade, que também fez um sucesso.
Da RPM?
Não, tem um LP da Blitz. E Blitz 3 em 84. E aí, em 86, a banda acabou.
Ué!
Depois eles voltaram e fizeram uns showzinhos, né? Pra ganhar dinheiro. Mas acabou aí, né?
O forte deles. Tinha até programa na Globo, né?
Eles tocaram no Rock in Rio.
Tocaram no Rock in Rio em 85?
Tocaram no Rock in Rio em 85.
Eu lembro.
Legal.
Barão Vermelho.
Eu lembro do Rock in Rio.
Ô Samantha, quantos anos você tinha em 85?
Eu tinha 10, mas eu lembro muito bem.
Uma criança.
Eu já tinha 14.
Era criança.
Mas eu já era ligada nisso aí.
Mas sabe o que? Uma semana antes do Rock in Rio, publicaram no jornal, como se fosse sério, assim, uma profecia do Nostradamus, falando que em não sei que ano ia ter um evento, que ia ser o início da catástrofe mundial, tal, que seria o Rock in Rio.
Nossa.
E assim, todo mundo acreditou, né? No jornal eles publicavam com ar de gozação, mas adolescente era idiota, a gente acreditou. E foi lá procurar, pra ver se tinha mesmo a profecia, procurar em livro do Nostradamus, tal.
Naquele tempo você tinha que ir na biblioteca, né? Porque...
Hoje
é só sair do Google.
Hoje você vai no Google, o Google sabe tudo. Vamos lá. Barão Vermelho. Quem gostava do Barão Vermelho?
Eu gostava. Eu gosto até hoje. Quer dizer, hoje não existe mais, né? Eles acabaram. Eu assisti um dos últimos shows. Eles pararam de tocar. Eu assisti um dos últimos shows dele numa festa de jabá de empresa. há um ano e pouco atrás. E eles anunciaram nesse show. E eles estavam parando de tocar. Eu gosto.
Até fazerem uma. Até a Globo pagar uma reunião.
Eu gosto mais dele sem o Cazuza do que com o Cazuza.
Eu gostava na época com o Cazuza.
Eu gosto mais do Frejá do que do Cazuza.
Com o Barão Vermelho tinha. Acho que no começo eles cantavam Bete Balanço, Maior Abandonado, né?
Nossa, alguém sabia que o nome
pro dia
dele...
nascer feliz.
Pro dia nascer feliz.
Alguém sabia que o nome de Cazuza é Agenor Miranda?
Sim. Agenor.
Não tem nada a ver com Cazuza.
Cazuza era o apelido de infância dele.
Mas também alguém com o nome Agenor Miranda não podia fazer sucesso.
Não cantando rock and roll.
Não, né?
Com vocês.
Agenor! Cortou a voz dele agora.
É, cortou.
Na hora que ele se empolga. Isso,
Não, é porque o Skype tem um bom senso, né? Tá se empolgando, corta aqui.
É, e depois o Cazuza fez carreira solo. Isso. Aí faz parte
meio
do
curtinho,
meu show.
Né, coitado?
Hã?
Meio curtinho a carreira solo dele, né?
Ah, não, mas ele fez umas músicas boas. Ele era um ótimo compositor, né? Ele fez músicas lindas. Acho. E vocês viram o filme?
Não, Cazuza.
Eu vi uns pedaços.
Eu vi, é legal o filme. É bem feitinho. Aquele carinha fez bem.
Uhum. É ideologia.
É, ideologia dele solo.
Né? Ele fez aquele Brasil que quem cantou pra aquela novela foi a. Qual foi o nome daquela
Gal
mulher?
Costa.
Gal Costa.
A Gal Costa, né?
Mas ideologia já é quase 90, né?
É.
É,
ele demorou. Ele saiu, acho que foi perto dos anos 90, né? Foi um pouco antes dele começar a ficar doente.
Morreu em 90.
Né?
Morreu em 90, não foi?
Foi, eu acho que 90 ou 91.
90 ou 91.
Deixa eu pesquisar.
É, cola.
Meu livrinho aí.
É, em 85 está escrito aqui na nossa colinha comunitária. Em 85 o Cazuza saiu e seguiu carreira solo. E acho que foi em 90 mesmo que ele faleceu. Fora a ideologia, qual a música mais que tinha dele?
Tinha várias, faz parte do meu show. É, Codinome Beija-Flor, eu não sei se é dele ou se era no Barão Vermelho.
É dele.
Mas foi tipo um ou dois discos que ele lançou, acho que não foi muita coisa, né?
Não sei. Mas eu acho que ele teve aquele último show que ele fez, né? Já praticamente desaparecendo de magro.
Ah, é.
Que saiu aquela capa da Veja, que tem aqui a foto. Deixa eu ver quando foi.
É uma sacanagem essa capa da Veja.
É, eu lembro, mas...
Diz assim, Cazuza, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública.
É.
Não
invadiram
foi praça pública, né? Porque ele...
Invadiram, né, o quarto dele lá e tiraram essa foto.
É, não sei. Não, parece uma foto posada. Ele posou pra essa foto.
É, ele posou. Tinha foto dele. Acho que quem invadiu foi a Contigo, uma dessas, assim. Revista de fofoca, que aí publicou as últimas fotos dele lá. Ele tava mal já. 7
de julho de 1990 ele morreu.
É.
Acertou em cheio. E o último trabalho dele foi Burguesia. Burguesia, vocês lembram dessa?
Eu lembro. A Burguesia fede.
Diz aqui que ele morreu pesando 38 quilos.
É. Vamos lá, Paralamas do Sucesso. Podemos sair de Varão Vermelho?
Podemos.
Acabou? Extinguiu?
Vital andava a pé, achava que assim estava mal.
Paralamas. Paralamas é legal. Paralamas acho que é o, pra mim, a melhor banda brasileira dos anos 80, assim, de longe.
Eu também considero. Eu ia até perguntar pra vocês quem que vocês achavam a melhor banda dos anos 80. E na minha cabeça, olha, tá o Paralamas.
É, depende da ótica. Se você perguntasse pra mim nos anos 80, eu ia responder uma coisa. Agora, se você perguntasse hoje, eu acho que eu responderia outra. Eu acho que é o Legião Urbana. Eu acho hoje que é o Legião Urbana.
Uhum.
Sim, é época, o que eu mais gosto. E na época, eu diria que era o RPM. Agora, hoje, eu acho que é o Legião Urbana.
Banda brasileira, porque internacional é menudo, né?
É, isso.
Lembremos que
então
assim.
Você quer acabar com a seca do Nordeste lá, com as lágrimas?
Isso, sou eu mesma. Sou eu, a própria.
Então, metade era pro menudo e metade pro RPM.
Isso,
né?
Pelo Paulo Ricardo.
Então,
mas era feio.
Pra mim é Legião Urbana. Melhor.
É, Legião Urbana é bom, mas ainda. Eu gosto muito do Paralamas.
Não, eu gosto,
Urbana como letra, como música eu não gostava tanto. Sim, eu gostava das poesias, do.
Eu adoro.
É, a música eu achava um pouco pobre, ainda acho hoje. Os Paralamas eu achava mais.
Em relação à música, musicalmente falando, gente, os anos 80 são pobres. Porque a música é muito fácil, muito quadradinha. Você pega uma música pra quem toca. Né? Eu digo isso pelo meu marido, que toca bateria. Então, quando ele fala que quando ele vai tocar, tipo, ele não precisa nem ensaiar pra tocar uma música do Paralamas. É, você entra tocando e você toca com o pé atrás, entendeu? Musicalmente, era muito
pera, pô,
fácil.
O barulho é bom, hein?
Não, mas tudo bem, ele era bom, tudo. Mas são músicas fáceis, são músicas de três acordes, assim, sabe? A maioria, era o estilo da época. Era assim. Então, musicalmente, não tinha nada muito elaborado, né? Era tudo aquela coisa meio pronta.
Sabe que eu nunca parei pra pensar qual é a minha banda preferida de rock nacional anos 80, sinceramente.
Você sabe que eu também não tinha parado pra pensar, e quando vocês falaram isso agora, me veio na cabeça na hora o Legião Urbana.
Bom, eu só parei pra pensar quando eu pensei no podcast.
Na época, minha banda era muito influenciada pelos Paralamas. Eu ia assim, tipo, tinha show. Teve uma vez um show deles que eu fui. No fim de semana, eram três apresentações, eu fui nas três apresentações, assim, no fim de semana. Era
os
totalmente.
Paralamas de sucesso iam tocar na capital.
Eles iam tocar na capital.
Eu assisti várias vezes também o Paralamas, em várias ocasiões diferentes. E a última foi o Paralamas e a penúltima foi o Paralamas. Com ele já, né,
na cadeira.
Acidentado, meio xarope, assim. Ele ficou bem xarope.
Ah, também,
eu vi,
né?
Bem de pertinho, assim. O cara nasceu de novo, né? Foi um milagre ele ficar vivo.
Foi
um milagre, mas.
Muito triste aquele acidente.
Foi terrível. E aí, eu já tinha tido a oportunidade de vê-los, tipo, no Audi, em festival, daquele festival de música do Colégio Objetivo, aquele Fico.
Fico.
Sabe?
Nossa,
era muito legal. E eu lembro, isso já foi em 1990, que foi quando eu fiz cursinho lá, que eu estudei lá, que eu fui. E teve um show do Paralamas junto com os Titãs, tocando juntos. Primeiro tocou o Paralamas, depois tocou os Titãs e depois eles tocaram juntos no palco. E eu tava assim, encostada no palco, vendo. Mas eu me lembro de ter visto eles tocando no Auge nesse show e depois ter visto agora um ano e pouco, uns dois anos atrás. Foi meio deprê, assim. Eu me lembrava deles, foi meio triste.
É um dos shows preferidos da minha vida foi o Paralamas com o UB40. Que o UB40 vinha.
Hollywood Rock?
Não, teve no Projeto SP. Era um circo aqui.
Eu sei, Projeto SP, eu lembro.
É, depois foi fechado porque a acústica do negócio devia, tipo, tocar. O bairro todo devia ouvir o show, né? Era um negócio totalmente aberto, assim, né?
E eu lembro disso. Direto. Tinha.
E aí teve show deles lá. Nossa, foi muito legal o show. Até eu era, tipo, sei lá, dos poucos que tinham ouvido UB40 já. O pessoal foi tudo pelos Paralamas lá, que eles eram meio... O UB40 era desconhecido aqui no Brasil ainda. Mas, puta, eu curti pra caramba. Tocaram também separados e depois no final tocaram juntos. Nossa, o terceiro disco deles era o Selvagem. Eu fiquei na loja esperando chegar o disco. Sabe, aquela época que o...
Selvagem é o quê?
85.
86.
86, desculpa, é verdade.
É. Eu lembro do momento do Selvagem, ouvindo o Selvagem.
Sua voz tá sumindo de novo.
É, tá sumindo. Eu tava longe do microfone.
Ah. Volta. É,
parece que ela tava indo embora, assim, e voltou.
É. Tchau.
Voltei. Você tava falando de Capital. Ai, eu nunca gostei daqueles caras. E agora eu acho ele assim. Aquele vocalista, né? Eu acho ele ridículo.
Capital Inicial?
Eu gosto dele.
Pegador de adolescente. Ai, gente.
Eu gosto dele. Não
que
fala
música
mal
que eles cantavam? Capital Inicial? Eu não tô lembrando.
Capital
Inicial foi assim. Na época eu ouvia. Eu gostava até. Eu gostava de todas essas bandas, né? Na época a gente gosta mesmo. Aí depois os caras sumiram, eles se afundaram. Tipo, ele se afundou em drogas, bebida e tal. Os caras se afundaram. Aí eles se voltaram com tudo em 2000, acho, se não me falha a memória, com aquele acústico que estourou. Nossa, aquele acústico vendeu tudo que eles nunca tinham vendido na vida. E eles voltaram com tudo, fizeram aquele show. Eu gosto das músicas. Já vi também esse show deles, esse acústico aí. Assisti. Eu vi agora, recentemente, lá no Festival de Salvador, eles tocando. Mas eu fico impressionada com a disposição dele, meu. O cara parece um moleque, juro. Não parece que ele tem... Ele deve ter o quê? Uns 40?
45.
Vai, 44. Olha, ele... Meu, você olha pra ele assim, parece que ele tem 20 e poucos. Ele tem uma disposição impressionante. Um físico impressionante.
Não
fala mal dele, tá?
Tô falando ele. Qual é o nome do cara?
É o Dinho. Dinho Ouro
Dinho,
Preto.
Isso aí.
É o Dinho Ouro Preto. Titãs.
No começo era Titãs do Rock and Roll, né?
Não, Titãs do Iê-Iê-Iê.
Titãs do Iê-Iê-Iê.
Nossa!
É.
Titãs do Iê-Iê-Iê.
E o grupo tinha, sei lá,
agora, gente,
pessoas,
eu tenho,
né,
que fazer uma confissão aqui. Eu odeio, com todas as forças do meu ser, o Arnaldo Antunes.
Ah!
Essa coisa das azaueiras, assim, não é...
Nossa, gente, eu odeio.
Eu modo geral.
Eu sempre achei o cara muito esquisitão, né?
Eu achei ele uó. E depois que ele saiu do Titãs, então, nossa senhora, só de olhar pra ele me dá um faniquito.
Titãs.
Titãs, eu gostava assim. Porque eu gosto, repetindo, eu gosto de música engraçada, debochada. Então, tipo assim, a música lá da televisão, a música do Creed. Entendeu? É muito legal. Eu achava que eu quase morria de rir. Agora as coisas mais sérias, tipo Cabeça de Dinossauro.
Família, não, Flores. Homem-primata. Homem-primata.
Eles também vieram com a história do acústico, né? Foi aquela época também, todo mundo fez. Na hora que tava caindo a carreira no esquecimento, aí eles com acústico, e aí também estourou com acústico. Foi legal.
A lei é, quando a tua carreira falir, faça um acústico na MTV.
Faça um acústico.
Exploda novamente.
Isso, exatamente. É.
Venda agora mais do que você já vendeu. Mais, né?
Tá, levanta defunto, acústico é pra história.
Levanta defunto é bom.
É o Titãs que tem trocentas pessoas juntas, né?
Era
o
oito,
né? Aí foi saindo, né? Foi saindo. Saiu o Arnaldo Antunes, depois saiu quem? Nando Reis, depois saiu. Mais.
É tipo o Yes, né? Que teve 50 formações ao longo da história.
Ah, mas difícil você manter 8 caras juntos, né?
Pois é.
Aí aquele cara morreu atropelado lá, né?
Sommer
é o estilista. Marcelo era Fromer, não é?
Fromer. Eu sei que tem uma passarela em nome dele, em homenagem a ele.
Ele morreu estupidamente ali.
a feiticeira aí, a Samantha, tá com a voz lá longe e o Falcão tá com a voz truncada aí. Falem engolindo o microfone.
Ah. Ah. Olha só, no final dos anos 70, o Marcelo Fromer, o Tony Bellotto e o Branco Melo, eles eram o Trio Mamão.
Trio Mamão.
Trio Mamão. Era o Sossega Leão.
O Sossega Leão era conhecido. Trio Mamão, nunca tinha ouvido falar.
Não.
Não, eu nem o Sossega Leão, nem o Trio Mamão.
Sabe que o Arnaldo Antunes, numa época, eu tava trabalhando com computação gráfica, e aí ele foi lá, ele tava fazendo poesia concreta.
Ele e aquele louco lá, o Hermeto Pascoal, não era?
Era ele e dois poetas concretos, que eu não lembro o nome agora. Só lembro dele porque ele ia, quando ele foi lá se reunir com o grupo, né? Porque ele queria fazer poesia em computação gráfica, que era uma coisa, assim do século XXI, entendeu? Negócio assim de futuro distante. Aí se reuniu, isso aí era na faculdade, se reuniu a faculdade toda lá pra ver o cara chegar e tal. Ele veio com aquela costeleta raspada até metade da cabeça, sabe?
É que naquela época ele era do Titãs ainda, né?
Não é, tinha acabado de sair.
Não era mais?
Não. Ah. Sei que ele chegou lá, a gente tava lá no computador mostrando o que podia ser feito e tal. Aí ele tava usando, sabe aquelas botas que pesa 2 quilos cada uma, assim? Chegou e botou a botona em cima da mesa, assim, mó afogadão. Ah, não, isso aí tá ruim, eu quero core, eu quero não sei o quê. Sei que coitado dos caras que fizeram a poesia concreta pra mim.
Então é isso. Vamos pro Traje a Rigor.
Pra mim
sempre foi meio... Tô vendo animação.
Não engolo muito.
Eu gostava da música do Inútil, eu achava divertido.
É, olha, era aquilo. Não era nada muito além de... Inútil.
voltando aos anos 80, lá nos anos 80 eu gostava do Traje Rigor, eu gostava dele.
Então eu vi uma história.
É aquilo que eu disse, lá naquela época a gente gostava de tudo.
Que o Roger, eu acho que ele é meio superdotado. Ele é super inteligente, muito inteligente. Porque ele é, sei lá, mais de 140, são 160. Então, ele fala. Alguém viu uma entrevista ele falando que quando ele precisa de dinheiro, ele vai lá e escreve música, aquelas músicas, acho que ele não usa todo o QI dele pra escrever aquele tipo de música, mas música que faz uma música que ele acha que vai fazer sucesso e lança pra ganhar uma grana. É. Só isso que ele faz.
Eu sei, mas eles fizeram aquelas músicas que fizeram sucesso, né? Sucessinho.
É, Ciúme. Ciúme era engraçadinha também. É,
eu me amo.
Todas eram engraçadinhas.
Me quer tocar. Os
caras não tinham nenhuma pretensão. Isso é legal, entendeu?
Mary Lou.
É, Mary Lou também.
Nós vamos invadir sua praia.
Nós vamos invadir sua praia era com o Hit, né? Também.
O Hit?
É, o Hit falava lá: segura essa baia. Mas,
ah, ele e o Lobão.
O Lobão, exatamente. Grandes Nossa. Nomes convidados.
Hit era demais. Menina Veneno.
É.
Outro dia eu vi uma notinha na Veja, não sei se
também.
Vocês viram a Vejinha.
Nossa, Shai
Moon. A filha dele, a Menina Veneno. Vocês viram?
Não. Não.
Coitada, tem que ouvir isso pro resto da vida, né? Ela é modelo, eu acho. Modelo ou é cantora? Sei lá. Sai uma notinha dessas daquela gente com a foto da menina, uma moça bonita e tal. Aí falando que ela é a Menina Veneno, né? É a filha do pra sempre ela vai ouvir essa piada.
Ele tinha uma história assim, que ele é inglês, né? E veio pro Brasil.
Ele é inglês.
Ele começou a namorar quem?
Famosa?
É, tinha namorou alguma cantora famosa, alguém famoso aí, sei lá. E aí que ele começou a fazer sucesso.
Eu sei que ele veio, eu li lá no começo do livro que ele veio pra ser professor de inglês. Aí ele, quer dizer, ele veio pro Brasil porque gostou e aí acabou casando com uma brasileira, mas não era famosa. Não sei se depois ele casou. Aí ele foi convidado pra fazer parte do Vima, que a gente falou lá no começo.
Uhum, tá.
Depois ele acabou saindo, acabou a banda, não teve mais, ele ficou um tempo obscuro. E depois ele lançou, voltou a cantar com essa música aí que estourou. Foi isso. Foi o maior sucesso. É, teve mais outras, mas Menina Veneno. É, Menina Veneno, ah, putz, não tem quem não conheça.
Menina Veneno, Shaimon.
Eu acho que a gente podia falar, já que a gente tá falando de hit, a gente podia falar daquelas bandinhas todas assim que não estão aqui, tipo Rádio Táxi.
É, exatamente. Um Amor de Verão.
É. Um Amor de Verão tem um sol particular. Queima a boca até rachar. Não tem meio coração. Um Amor de Verão.
Aquela que tinha aquela música do... Que era aquela música? Bom, Amante Devagar. Profissional. Era Rádio Táxi que era Amante Profissional?
Amante Profissional não, era do mesmo do...
Eu tô aqui, eu tenho aqui. Joana.
Alô?
Alô? Quem é que tá falando?
É o Amante Profissional.
Como é que você é, hein?
Moreno alto, bonito e sensual.
Doutor Silvana e Companhia.
Amor de profissional é a música.
Mas era do Doutor Silvana e Companhia?
Isso.
Jura?
Amor de profissional.
Não, então, eu tô tentando ver. Amor de profissional era do Rádio Táxi.
Não.
Não, também não. Google.
Doutor Silvana.
Tava umas coisas mais sérias.
Sem compromisso emocional, só financeiro.
E um endereço pra comunicação,
pra caixa postal, pra amante profissional, amor sem preconceito,
sigilo total, sexo total,
amante profissional.
E essa aqui, Silvinho Blau Blau, vocês lembram?
Nossa, Blau Blau.
Dursinho Blau Blau.
Dursinho Blau Blau. Silvinho era o nome do vocalista, a banda chamava Absinto.
Absinto. Ursinho Blau Blau, não.
Sabe que o cara tentou voltar na época do segundo ou terceiro Rock in Rio? Ele fez uma apresentação.
Ursinho Blau Blau?
Não, é no começo da apresentação. Ele...
Número
ele começava o show com um ursinho de pelúcia gigante e explodia.
Putz.
Assim. Era pra dizer que ele estava deixando pra trás a sua fase Ursinho Blau Blau. Tá deixando pra trás sua fase ruim e sendo sua fase pior.
É aquele negócio assim, eu não entendi, dá pra desenhar.
Putz, Supla, Garota. Nossa. De Berlim, Vanina Hagen. Ele só cantou essa música, né? Nos anos 80? Vanina Hagen?
Acho que teve outras, teve mais alguma.
Ó, o nome da Amante Profissional é a música Erva Doce, o nome da banda.
Erva Doce.
Isso!
Então o site me enganou. Eu peguei de um site e eles me enganaram. Ah, tem isso, ó. João Penck e seus miquinhos. Léo Jaime.
É, o Léo Jaime fazia parte do João Penck e seus miquinhos amestrados.
Lágrimas de Crocodilo. Léo Jaime. É, aí ele fez aquela música Você Tem Amigos a Beça e Eu Só Tenho o Zé.
Como chamava Biquini? Essa música?
Não sei qual
aí tinha
essa
música daquelas lá, daquela francesinha que a Samantha se apresentou.
Metrô.
Isso.
É, o Metrô tinha. Ele começou com uma. Tinha um outro nome antes, que era uma banda meio New Wave. Assim, né? Não. Depois eu lembro o nome, não tô lembrando agora. E aí eles. Daí virou a banda Metrô. Tocava aquela música do Balanço das Horas.
É, eu gostava dessas musiquinhas na época.
É, era uma musiquinha besta e divertida.
É,
excelente.
E aí a Virginia.
Sem pretensão, no brainer.
Exatamente.
Pra ninguém descobrir quem que era ela, quem que era ela era de verdade, ela nunca disse o sobrenome dela. Que pode ver até
era
hoje.
Era só Virginie, né?
Entrevista até hoje só aparece o nome Virginie, não aparece o nome inteiro dela nunca.
Que os heróis da resistência cantavam?
Ah, heróis da resistência, essa é a banda do Leone, pronto.
Ah,
é, Leone.
Lembra
que ela lembrava? Heróis da resistência, isso. Exatamente.
E o que, que eles cantavam?
Aquela, eu te recriei só pro meu prazer.
Não, essa música já era só o Leone. Era o Leone sozinho.
Era o Leone sozinho, né?
Era o Leone sozinho.
É.
Essa música tava na
semana
de qual novela? Pera aí que eu vou ler. Olha, isso foi em 87.
Fleb Hood. Fleb Hood foi patrocinado pela...
Fleb Hood é outro nível.
Ela foi patrocinada pelo Herbert Viana, né? Ele que era o produtor.
É, e tipo, ele era lá de Brasília também, aí foi daquela leva de Brasília que acabou, tinha aquele aborto elétrico, e daí também se desfez, e aí uma parte virou Legião Urbana, uma parte virou Fleb Hood, porque o Fleb Hood nunca quis deixar de ser punk, não quis virar pop, por isso que eles não fizeram tanto sucesso quanto as outras bandas. Né?
Mas eles fizeram um acústico também, não fizeram?
Fleb Hood? Eu acho que não. Eles não fizeram. Porque eles nunca quiseram perder a veia punk.
Eles têm aquela música Até Quando Esperar, né?
Isso. Essa foi a mais famosa. Essa foi a mais famosa deles.
Mas acho que a gente pode abrir o Café com RPM e passar aqui a bola para a Cindy.
Ricardo, nossa,
e seu mãe?
Ele namorava a Luciana Vendramini, lembra?
Aí ela ficou louca, né? Ela tinha aquele problema lá de
síndrome do pânico.
Daí
ele largou ela e casou com uma mulher lá. Ele casou com uma lá desconhecida.
Aí as músicas do RPM, né? Olhar 43.
Loura gelada, né?
Loura gelada.
Você ficava gritando? Na frente do hotel?
Eu não ia. Eu já tava numa outra fase, eu não ia pra frente do hotel. Mas eu colecionava recordes, essa história, e curtia o som deles, né? Então eu era tiete, mas já não era mais desvairada. Eu gostava dele, tinha umas fotos e tal, e adorava o som. Eu acho que era legal, e eu acho que eles fizeram boas músicas. Outro dia eles tocaram no Big Brother, né? Eu assisti.
Quem, o RPM?
Não, né? É, Paulo Ricardo, que agora tem uma banda chamada PR5, o Paulo Ricardo.
É, só ele, né?
Ele vive das músicas que ele fez, né? Que eram dele e do Luiz Schiavone, a maioria.
Do Olhar 43.
Isso, todas essas músicas da época do RPM, Rádio Pirata, ele toca. E o baterista é o mesmo, é o PA, aquele PA. Só ele... E o PA, os outros dois não fazem parte dessa banda. E ele continua tocando as mesmas músicas até hoje. Mas eram legais. Eu acho que foi a grande banda, assim, na época. Eu acho que foi a que fez mais sucesso e que mais vendeu na época. Eu posso estar errada, mas eu acho que foi.
Não, eles conseguiram mais de 1 milhão de cópias. Era.
Eu acho que
fenômeno
foi
de venda mesmo.
Acho que foi a banda que chegou mais longe, assim.
Não quer dizer que seja melhor, tá? Nem a pau.
Não, de forma alguma. Claro que não. Foi o que eu disse. Na época foi a que mais vendeu e mais fez sucesso.
Acho, né?
Que foi a que mais alcançou sucesso.
Olha, numa 1 milhão época... de fãs não podem estar errados. É o que o Elvis falava.
Pode estar errado. Quanto mais gente, mais errado.
Os hormônios.
A unanimidade é burra.
Totalmente. Não, numa época em que era bonito usar polânia, calça
Ai, peg, gente, vocês viram que tá na moda de novo usar
então
polânia?
Você não pode considerar
não
que
o...
Sério? Ai.
Sério, isso tá em todas as revistas de moda.
Ai.
Polânia.
Puro, tem pra vender nas lojas.
Pode tirar o pó da...
Olha, eu acho que isso daí foi um hype que a gente levantou com outro podcast.
Foi mesmo.
A gente levantou e a moda...
E agora você usa por cima da meia calça. Então você põe uma meia calça daquela grossa, fio 40, e daí você põe uma polaina por cima.
Viu? Mona Lisa lançando...
Moda.
Alavancando sucessos aí. Modas antigas.
É, olha aí os anos 80 de volta.
Então, gente, dando um break aí no rock, o rock foi o que dominou, né? Mas eu fazendo uma...
Ah, não, tinha uma coisa em paralelo.
Tinha. Então, tinha...
Os baianos lá.
Eu tava pesquisando e na parte de MPB, né, saindo do rock, eu lembrei aqui de Sai Guarabira, com rock santeiro.
Muito legal.
Ah. Curtia.
Eu gostava, não do rock, da música rock santeira, mas Sai Guarabira são bons.
Eu gostava do Sai Guarabira. Sai Guarabira cantava Dona. Cantava as músicas que tocaram no rock santeiro.
Dona é Roupa Nova.
Não, é do Sai Guarabira.
O Roupa Nova e o Sai Guarabira, os dois gravaram.
Eu lembro da Roupa Nova na novela Guerra de Sexo. A música é do Sai Guarabira.
Música da Porcina.
Ah, tá. Mas os caras gravaram. Era até trilha da novela Guerra do Sexo.
Então, mas a música é do Sai Guarabira e eles gravaram também. Outra, Marisa Monte. Apareceu nos anos 80.
É, mas finalzinho, né? 89.
Bem que se quis. Fez um sucesso.
E o povo já tava solta.
É, já tava começando a MTV.
Djavan.
Djavan lançou...
Oceano, Samurai.
É, Meu Bem Querer.
Meu Bem Querer.
Milton Nascimento. Djavan tem umas músicas boas.
Djavan é legal. É, Roupa Nova. Quem que falou do Roupa Nova? Cantou aquela música Dona?
Eu falei, Cintia falou do Roupa Nova. Na época era legal, né?
Era deles também, aquela Anjo.
Era. Ah, eu acho que essa aqui era da novela, eu tô confundindo.
Essa
confundi Dona com essa aí.
Guerra do Sexo.
É.
Não, Dona...
Isso, eu confundi Dona com Anjo.
Ah.
Anjo que era. Era o tema da Maitê Proença.
Falando, tô dando uma olhada nas comunidades aqui. Falando de anos 80. Gente, é a época da lambada.
Nossa senhora, lambada, eu lembro.
Aqui era o fim. E o cara cantando a docica.
Ah! Ai, gente, eu não gostei dessas coisas, né?
Ah, eu não posso falar nada porque eu fui pra Bahia e aprendi a dançar lambada lá.
É o seu passado de comer.
Mas isso foi antes da moda estourar, assim, antes dessas novelas, das novelas do Sidney Magal lá.
Era do Sidney Magal lá, né?
Lá na Bahia, eles tocavam, era tipo merengue, sabe? Merengue, aquela coisa bem latina. Eles e era
agora
cantado em inglês.
Assim, fala assim que era uma coisa de raiz. Por que você pegou? Você foi precursora da...
Precursora!
Em São Paulo, aí, o teu passado te condena.
Meu passado me condena. Então, e aí tinha Chico Buarque e Tom Jobim cantando Anos Dourados em 86.
Te amo.
É linda essa música.
Não lembro. Como é que era essa música? Não lembro.
Ai, meu Deus.
Parece
de pra cantar aqui no sotaque.
É bonito.
É bonito.
Pra mim era a música de velho.
Dourado. Ai, mas é linda. Era daquele seriado. É que, você, Cíntia, é muito roqueira, né?
É, eu sou.
Eu era mais pop também, mas nessas coisas assim. Se bem que isso daí, por exemplo, o seriado Anos Dourados é, sei lá, 88, 89.
Tá aqui 86 a música. Anos Dourados.
É um seriado Anos Dourados.
O seriado deve ser por aí também. Série. Então, o seriado deve ser por aí.
Minissérie.
Minissérie. Teve Anos Dourados, depois Anos Rebeldes.
Não, a minissérie Anos Dourados deve ser daí, deve ser de 86 também.
Olha, tem um povo falando aqui assim, as piores músicas, pode falar trash?
Pode?
Deve.
Fala aí.
Jane Erondi cantando Não Se Vá. Sérgio Malandro também fazendo...
Vem, meu amor, vem, meu chuchu, vem bem pertinho, faz bem com o grupo. Para mim, do grupo para tu. Vem, meu amor, I love you, tem que ir. Yeah,
yeah. Ai, gente, eu paguei um mico.
Como é que...
Ursinho, plau, plau.
Quem conheceu o Sérgio Malandro?
Eu, a Cindy.
A Cindy tá em todas.
Você foi fazer
no
grupo?
Eu tava no... nos Estados Unidos também, ele tava lá esperando o avião.
Não, mas eu conheci ele numa rádio.
Quem tava esperando o avião?
Você pediu pra tirar foto?
Deus que me perdoe. Ele tava lá, na dele, né? Eu tava lá.
Fazendo glu-glu.
Não, eu conheci ele na época, nos anos 80. Final dos anos 80. Na rádio. É, sabe quando você ia visitar a rádio? Eu fui lá na Rádio Cidade, com uma amiga, participar de um programa que os ouvintes iam participar. Aí ele tava lá, como artista convidado. Nossa, imagina, né? E a gente ficou lá, num bate-papo e tal. Um primor de inteligência.
Aí tem o pessoal falando da pulga e os percevejos com o Gidiage.
Não, gente, é um...
Fuscão preto.
Nossa, Fuscão preto. Putz. Essa desenterrou.
Era parte dos brega, né?
Ô, Falcão, qual que era aquele cantor que parecia o teu tio? Bigodão.
Cara, é, mas isso já era pagode, né?
Não era pagode, não. Ah, era pagode?
Age quando é que sou.
O AGP.
AGP.
É, o AGP.
O nome dele era Orlando, a gente chamava ele de Agelando.
Aí tinha aquele outro também, com uma cara comprida.
Benito de pau.
Não.
O Dair José.
O Dair José.
Meu amigo Charlie Brown.
Isso. Benito de pau é o pior, é aquele cabelo tudo desenrolado, aquela barbinha rala. No piano, assim.
Continuando com o pessoal aqui. Nem Mato Grosso cantando. Thelma, não sou o quê?
Qual?
Como é que é?
Tá longe.
Ela tem uma Thelma,
não sou o quê?
Fala de mim, são calúnias.
É, calúnias.
É, só a Thelma acreditou.
E o trio do Los Angeles, vocês lembram?
Nossa senhora!
Pô, já vai começar com o Furacão 2000.
Aquelas mulheres usavam, gente, que era aquilo? Ai, elas usavam machuca no cabelo, assim, tinha um cone, vocês lembram?
Não, e o cara? O cara lembra do
Eu lembro do programa do Bolinha.
Programa do Bolinha.
Nossa. Esse foi o passado que te condena.
É, do Bolinha. Eu assistia Bolinha, mas eu gostava mais de ver o Chacrinha mesmo. Sábado à tarde.
O Chacrinha morreu.
Depois que o Chacrinha morreu, aí era o Bolinha, né?
Bolinha morreu também.
E aquele não, outro que passava na Barros de Alencar, gente! Lembra desse na Record?
Putz, vocês viram Barros de Alencar?
Lembram?
Puta, eu não via Barros de Alencar.
Meu, que tinha aquele loiro, ovelha, lembra?
Ovelha!
Ovelha.
Ovelha. Tinha também aquele português
ovelha
lá, o...
Pânico, às vezes, né?
Quê?
Aquele, ovelha o português lá. Parece um punk?
É o Roberto Leal, né, que tá falando.
Putz, é. Roberto Leal?
Roberto Leal.
Não, mas o bate-pé, bate-pé.
Ah, e fala, então, falando de Roberto Leal, Barros de Alencar e Bolinha, e a Pérola?
Pérola.
Ai, e a Rosana?
A Rosana!
Você vai botar o Como Uma Deusa.
Como uma deusa. Essa é a música. Essa é a música em homenagem a Phoebe Buffay. Ela sempre lembra dessa música Como Uma Deusa.
Pois é. Mas eu acho que essa música é muito representativa.
Como uma deusa?
O auge do brega dos anos 80.
E a franjinha dela? O que ela tinha na bochecha, gente? Qual
era o não, gente, ela fez um monte de plástico, ela ficou transfigurada. Ultimamente, assim, se vocês olham pra ela, dá vontade de sair correndo. Se encontrar lá no escuro à noite, você... gente, você foge. Ela fez umas plásticas, ficou... Nossa, ela já era feia.
E terminou de arrasar, né?
É, em vez de melhorar, piorou.
Nossa.
Sabe que um amigo meu, ele fez uma festa brega recentemente, faz uns 2, 3 anos. É, o tema era brega, né? Você tinha que ir com calça boca de sino, aqueles paletós com lapela enorme, assim. Ah, ele convidou a Rosana, não pra cantar, né? Pra ir na festa e tal. Aí, porque ele conhecia a mulher. É, não, ia ser a presença de ouro, né? Porque brega nos 80, todo mundo lembra dela, né?
Ah, entendi.
Ela foi?
Ela não foi.
Ah.
Eu acho que ela não se tocou que não ia ser uma boa ideia, né? Mas...
Então, e aí é isso do...
Vamos voltar para os rocks, vai, gente.
Os rocks. Samantha, Cindy e Falcão, deixa eu só lembrar de mais um aqui que eu gosto. Que não tem a ver com rock é o Léo Gundemann.
Ah, encontrou o Léo Gundemann uma vez.
O Léo Gundemann, ele tocava na banda do Lulu Santos, não é, Falcão?
Isso.
Ele é saxofonista.
Não era a abertura do Globo Rural?
O quê? Que abertura do Globo Rural?
É saxofonista, ele não canta, né?
Como é a abertura do
Não é a vaca mugindo?
O Globo Rural não é Rolando Boldrinho, essas coisas assim?
Pô.
Não é o Léo Gundemann.
Léo Gundemann é mais saxofonista.
É?
Desculpa.
Aparece ele tocando saxofone lá pra vaca. Os bois.
Momento campestre.
É.
Léo Gundemann. Grande saxofonista.
Viajando na
Mas pode voltar pro rock agora. Falei do Léo Gundemann, pode voltar pro rock.
Ah, então chama uma banda aí pra gente voltar.
Engenheiros de Havaí. Eu nunca gostei dos Engenheiros de Havaí.
Ah, eu gostava na época.
Ah, eu não gostava. Eu achava eles tão chatos.
Tinha algumas musiquinhas que eu gostava. Cheguei aí no showzinho também. Mas também era aquilo. Não era nada demais, né?
Uhum.
É.
Era... que mais? Ira. Que acabou Ira. De acabar. Ira. É. Foi,
nossa,
eu acho que uma
gente,
que...
Nossa.
É, acabou pela quinta vez, né? Sei lá, por aí.
É.
O Ira...
Eu gosto do Ira.
Eles faziam...
É bacana, assim, mas não sabia que era doidão desse jeito. Ele é bem malucão, né?
O Nazi? Quem? Ele é. O Nazi é... Nossa. Várias vezes eu já vi ele e o Nando Reis. O Nando Reis também.
Eu achava muito estranho, porque ele é canhoto. E ele toca
ele
guitarra...
Toca estranho, mas ele toca muito. Muito.
Então, e ele toca a guitarra invertida, né? Só que sem inverter as cordas.
Exatamente.
Então a
exatamente
corda mais aguda fica em cima. É muito estranho ver ele tocar.
É louco
assim.
Ver ele tocar. Ele toca muito, nossa. Eu gosto, acho que eles têm boas músicas, boas letras. É legal.
Eu não gostava daquele Vejo Flores em Você. Aquela...
Aquilo foi feito pra ser a abertura de novela, então.
É. O clássico deles era Pobre Paulista, né? Aquela coisa racista contra a vinda dos nordestinos pra São Paulo. Do Legião, que... né? A gente não falou. Eu falei que eu gostava, mas a gente nem falou do Legião.
É, não falou. Legião Urbana era muito bom.
Legião Urbana, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo.
Tempo Perdido. Daniel na Cova dos Leões é uma das músicas que eu mais gosto, viu, Daniel?
Não, Legião Urbana é muito bom. Eu gostava mais do comecinho, assim, o primeiro disco deles, como é que era?
É o 1, 2, 3 e 4. Não, os discos deles chamavam 1, 2, 3 e 4. O 4 é 4 estações, mas os primeiros é 1, 2 e 3.
Eu sei que o terceiro...
O melhor de todos pra mim é o 2.
É, o 2 é o melhor. O terceiro é um outro que eu também fui na loja esperar o lançamento, assim... Tipo, comprar no dia que chegou. E aí eu fui correndo pra casa, botei na vitrola, ouvi umas duas vezes e não tive uma empatia com o terceiro disco, assim. Primeiro e segundo é sucesso absoluto.
Ele era um outro cara também, evoluído, eu acho.
É, você ficava tentando entender
Renato
a letra.
O cara à sua frente, à frente do tempo, né? Era um cara muito inteligente, muito além do tempo dele. Perdido aqui na nossa época, eu acho. As letras dele eram bem loucas. Mas eu gosto.
E você sabia o Faroeste Caboclo de cor?
Eu sabia e sei até hoje. Eu sei até hoje. Eduardo e Mônica também. Eu tenho um monte de música assim, dessas todas, não só do Legião, mas dos anos 80, que eu até hoje, se eu ouço, eu canto a letra. É legal.
Não, a música era gigante, né? Tinha 7, 8 minutos. Mas é...
Nem é assim uma música que eu curta, talvez, do Legião. Essa eu acho que é a que eu menos gosto. Acho que tem outras bem melhores.
Acho que a Índios é bonita.
É, como música em si, eu sempre achei pobre a formação deles. Assim, era guitarra, baixo e ele cantando, né? Guitarra, bateria e cantando, nem baixo tinha, era sempre convidado, né? O baixista saiu no primeiro disco. Eu sempre achei assim um pouco. Tipo, só...
É, mas é que eu acho que eram músicas fortes, eram músicas
densas.
É,
a letra aqui.
Era um pouco, eu acho que acima da média da época. Porque as músicas, as outras eram tudo, né? Umas letrinhas, entendeu? E eles vinham com uma coisa a mais, eu acho. Eu gosto, acho que eu destaco hoje como a melhor. Né? É, na minha visão de hoje, né?
Mas eu gosto mais da versão daquela cantora que tinha voz grossa. Como é que era o nome dela?
Cássia Eller.
Gosto mais da versão dela.
Aquela música.
É, do Mudar as Intenções.
Sei.
Do que do.
É, mas é aquilo, é a música, né? A música é dele, do Renato Russo. Entendeu? Então é isso que é. É lógico que a interpretação é. Dá uma outra cara pra música, né? É.
Mas muito bom, né? Legião Urbana foi legal. Eu não gosto dos discos dele solo.
Ah, eu também não. Não gosto. Não gosto daquela coisa italiana. Não gosto. É. Não gosto. Pra mim é Legião Urbana mesmo.
E também até as quatro estações. Depois eu comecei a achar um pouco.
É, aí ele ficou doente, né? Ele já ficou doente. Começou. Aí o último disco dele é absolutamente. É, assim, ele não. Ninguém sabia. Eu não sei se eu li ou se eu vi uma matéria. Ah, foi no Fantástico eles fizeram, não foi? Uma historinha. Essa historinha do Renato Russo, acho que foi no Fantástico que teve. Foi perto do aniversário da morte dele. Sabe quando eles fazem aquela reconstituição assim, da vida dele? Então, tipo, ninguém sabia que ele estava doente.
Na verdade foi um grande susto quando ele faleceu.
Foi.
É, eu só achei estranho porque quando ele faleceu, a família disse que ele queria que fosse, sei lá, enterrado de tal forma. Ele queria, ele já tinha algo preparado. Nem saber que ele tava doente, né?
Mas ele fez aquelas últimas músicas dele, eram totalmente já anunciando, entendeu?
É, por outro lado, o Deprê, ele é desde o primeiro disco, né? Então...
É, não, mas assim, as letras do último disco já anunciam a morte dele. É que depois que você ouve, que você, aí, né? É que na época você não... Ele gravou o último disco morrendo, praticamente. Eu vi nessa historinha aí.
Na TV, e o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo. Ele queria era falar pra pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer.
Sim, vamos lá. Alguma banda que se salva ainda aqui? Acho que não. Tá vendo aqui?
Que a gente
Hood,
até já falou, né?
Camisa de Ventes, Capital Inicial, Kid de Abelha.
Nenhum de Nós,
a gente não falou, mas também grande coisa.
Também era bandinha de uma música só. Aí lá
Biquini
no final,
Cavadão.
Você viu, tem. É, Biquini Cavadão também nunca gostei. Pois então, nos anos 90 ficou pior ainda. Final aqui desse site que vocês deram pra gente tem um monte de coisinhas aí, fala. Alguns falam lá do Erva Doce, ó. Erva Doce com H. Lisa, gente, você nunca viu falar.
Também não.
Picassos Falsos. Esse eu já ouvi falar. Ogeriza, lá no final do site.
Também não, não. Nossa, também não.
80 suas músicas de destaque.
Hanoi Hanoi, excelente.
Hanoi Hanoi.
O grupo, né?
Hanoi, eu lembro.
Ah, eu achava que a musiquinha legal.
Mas também banda de uma música só, né? Foi só essa.
Total. E quem é que cantava aquela música do Tocando de Biquíni?
Totalmente demais. Essa aí era Brilho. Tem aqui também.
Nossa.
Brilho. Que era aquele. Era o.
Noite de
Claudio
Prazer.
Zoli. O cara tá sozinho agora, né?
É, Claudio Zoli. Uns e Outros. Esse também eu lembro do nome, mas não lembro música.
Eu lembro o nome da banda e não lembro da música.
É, eu também.
Não, assim, essa banda Replicantes, banda punk, que tinha a música do Surfista Calhorda.
Punk paulista.
Não, tá aqui. Punk de Porto Alegre. Falam que é de Porto Alegre.
Você lembra dessa música?
Eu lembro dessa música.
Eu não lembro da música em si, eu lembro do título, assim.
Eu não lembro. Teve uma que a gente não lembrou, que é a Marina Lima, Eu Te Amo Você.
Eu nunca gostei muito dela.
É, também não.
Ela era de um grupo antes, a Marina?
Provavelmente, mas eu não me lembro.
Ela é filha de músico e sempre tá sempre ligada em música, assim, então a família dela é super ligada em música, assim, e ela dizem que ela é compositora, ela toca um monte de instrumento, sei lá. E ela era só Marina, né? Esse negócio de Marina Lima, Jorge Benjor.
Ah, era só Marina.
Era só tudo Marina. Aquela questão da numerologia.
Numerologia. Adiantou muito, né? Hoje todo mundo
adiantou.
Sabe. É, graças a Marina Lima, que ela é um grande sucesso mundial, né?
Tem também a Rita Lee.
Que tal nós dois numa banheira de espuma?
Bom. Banho de espuma, desculpa o Huawei, vai lá comigo.
Rita Lee fez um sucesso, né?
Fez bastante. Eu
tava vários fins de semana ela tocou nos Trapalhões. Eu sempre tocava música da Rita Lee, né? Não, porque nos Trapalhões tinha no programa que passava às 7 da noite, antes do Fantástico, tinha um clipezinho.
Não era da Gal Costa?
Eu não lembro, clipezinho nos Trapalhões.
Da Gal Costa nos Trapalhões é o melhor.
Da Gal Costa.
Ah, você tá falando eles mesmo fazendo música.
Eles zoando.
Eu lembro dele cantando aquela música Grilos na Cuca. Ficava o Didi com os grilos na cabeça, assim.
Da Gal Costa, eu me lembrei, veio a imagem na minha cabeça aqui, meu.
Muito bom.
Renato Aragão com aquele cabelo, assim. Com aquela peruca.
É na criança.
Primeiro da me chegou, como quem chega do nada.
Ah, é?
Não. Aí depois, quem chega do bar, era que chegava o Mussum com uma garrafa.
Isso! Gente, será que tem isso no YouTube?
Com certeza.
O que eu achei no YouTube outro dia foi a abertura, aquela que tinha um desenho animado, que aparecia o Dedé botando gasolina no carro, aí passa a menina e enche de gasolina.
A gente não falou de um outro programa, a gente não falou do Armação Ilimitada. Isso foi um ícone
Jubilula?
Dos anos 80. Total. É, foi um ícone dos anos 80.
É, eu não entrei na Armação Ilimitada porque é programa, né? Não era música, então... Não...
É, mas como a gente começou a falar de Trapalhões e tal...
É...
Na Armação Ilimitada, todo mundo que tinha uma banda, o guitarrista ficava tentando tocar a abertura do Armação Ilimitada. Bom, é isso aí, né?
Bom, os Inimigos do Rei, a gente falou da Kafka, né? Da Adelaide.
É uma barata chamada Kafka.
Da Adelaide.
Sabe, tem uma que a gente
meu,
não falou. Fala.
Uma época, ele é músico até hoje, o cara tipo, vive de música e tal. E ele tinha uma banda na época dos anos 80. E a banda dele tava criando um certo sucesso, assim, né? Tava pra se lançar, né? Como outras 500 bandas que não se lançaram. Mas tava lá, assim, já tinha saído notícia em jornal, não sei o que, eles iam fazer um show e tal. E aí tinha um produtor que falou, não, eu vou lá, vocês são demais, não sei o que. Aí os caras foram lá, marcaram no estúdio, foram lá conversar com o produtor, não, olha, eu vou lançar uma outra banda, porque surgiu agora e os caras vão explodir, é o Inimigos do Rei. Explodiram com uma música e acabou, né? O cara contando, até hoje ele tem ódio dos Inimigos do Rei por conta dessa história.
Estuva dois passos para isso. Não sei por que eu fui dizer bye, bye.